voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre a terceira festa da colheita do capim-dourado, realizada nos dias 17 e 18 de setembro, no povoado Mumbuca, em Mateiros, Tocantins, coração do Jalapão. O capim-dourado começou a ser utilizado para a confecção de peças que eram usadas no dia a dia da comunidade. A pioneira na confecção do artesanato foi Guilhermina Ribeiro da Silva, que ficou internacionalmente conhecida por Dona Miúda. Ela morreu em 11 de novembro de 2010, no Hospital Geral de Palmas, vítima de uma parada cardíaca antes de uma cirurgia para a retirada de um tumor no fígado. Dona Miúda deixou muitos herdeiros e seguidores na arte do artesanato com capim-dourado. Uma das suas primeiras alunas é a sua filha Noemi Ribeiro da Silva, mais conhecida como Doutora. Ela nos conta como surgiu o artesanato com capim e como ela aprendeu a arte com a mãe.
Aprendi com minha mãe. E foi a hora mais charmosa que eu tive na minha vida, quando eu sentei ao lado da minha mãe para aprender o capim-dourado.
Você aprendeu isso menina ainda?
10 anos.
10 anos.
Foi a primeira filha da mãe, que mais rápido que teve, assim, sede de aprender mais rápido foi eu.
E as primeiras coisas, quer dizer, quando vocês começaram a fazer, vocês não faziam como artesanato, vocês faziam coisas de utilidade, não é isso?
Isso.
O que, que vocês faziam?
É, nessa época que nós fazíamos, mãe fazia o chapéu para usar, o meu pai e o meu avô.
Sim.
A bandeja com o bule e a xícara na mesa, para usar de verdade.
Sim. Usava xícara?
É.
De capim dourado?
Isso,
e botava café dentro e não escorria?
Colocava
não.
Outra dentro.
Ah, colocava outra dentro.
Charme, né?
Sim, sim.
Fazia o baú, a caixa redonda, para usar a tesoura, o didal, a agulha, sim, que é a minha avó.
As coisas de costura.
É porque ela tecia e cortava o tecido que ela tecia.
Sim.
A minha avó. E a mamãe, nesse meio, ela...
A tua avó, que é a dona...
Laurina.
Laurina.
É. E com isso a minha mãe, a dona Miúda, ela também aprendeu com a minha avó. A mamãe descia, a mamãe enfiava na roda. Mamãe também cortava a roupa também. Eu costurava.
É, naquela época vocês plantavam o algodão?
Algodão. A nossa roupa, a maioria nessa época, era algodão. Era coberta, era paletó. Era...
Tudo de algodão.
Nessa época era a boroca de usar de viagem. E o travesseiro, a fronha hoje, a palavra é fronha, né?
É.
Nessa época era cabeceiro. E tudo enquanto a gente aprendeu com o nosso antepassado. E foi um dia, com a época muito charmosa, porque a gente tem que relembrar e fazer e continuar usar.
E me diga uma coisa, e quando que a coisa começou a surgir como artesanato, de vocês fazerem as coisas para vender? Como é que foi que surgiu assim, a primeira venda?
A primeira venda foi em 93.
Alguém viu o chapéu e achou bonito?
É,
foi?
O 93, porque o candidato teve um senhor de Ribinha, filho de Ponte Alta, ele é municipal Mateiros.
Sim.
E ele candidatou a prefeito.
Sim.
E aí ele levou as artesãs para a cidade, de Fecoarte, e ele pegava uns 5 ou 6 artesãs e levava com as peças.
Sim.
93. E antes disso, antes, era para a Bahia também. Levava para a Bahia, meu avô, meu pai, meu tio.
Mais o chapéu.
É, chapéu. Baú. Hoje se fala caixa oval.
Caixa oval.
É. Nessa época era o pote, hoje é porta-joia.
Certo.
Levava também para a Bahia, para levar, para trazer o café, o pano, né? O corte, certo, do pano. Querosene nessa época eu usava. Não tinha luz, não tinha, era o querosene mesmo. Aí, foi na época de 93, que foi municipado de Mateiros, o candidato Ribinha ganhou o prefeito, aí ele levou as artesãs. Quando levava as artesãs para a Fecoarte, para Brasília, para a cidade, ele encomendava um tanto de peças, as artesãs, de bambu e de mateiro. Ele citava o quanto que queria de mandala, de suplá, de futeira. Ele citava, encomenda. Quando acabava de fazer, ele pegava e levava para Brasília, para Goiânia, para São Paulo, fazer presente os ministros, né?
É.
E assim continuou.
Aí vocês começaram a fazer brinco, colar.
É. Ah, vai. Até que quando passou aqui o senhor de Paulinho, filho de Goiânia. E ele passear aqui, que eu estava em Mateiros, junto com o Jaque, secretário de turismo. E aí ele passando aqui pelo Mumbuca, e viu a família unida. Ele perguntou a nós se nós queríamos criar uma associação. O Mumbuca falou, sim. Nós criamos uma associação na era 2000, 5 de março de 2000. Aí foi começada a associação, com a quantidade de artesã, 75 artesã. E aí foi aumentando, até que hoje tem uma porção de artesã associada. É. E aí foi que começou, com a criação da associação, aí fortaleceu a associação, nós fizemos uma loja, chamou a atenção. Todos os artesãos que faz, coloca na loja, todos os artesãos. Aí foi aumentando o conhecimento. A gente deu para a gente mesmo, eu a doutora que fui em Brasília, uns 5 vezes, uma carga de artesanato. Foi um charme de venda muito importante. Fiquei saudade. É Goiânia, é Goiás Velho.
E me diga uma coisa, e o que, que você hoje, né, depois de quase 20 anos, né, de que começou o artesanato Capim Dourado, qual é o balanço que você faz assim? O que, que o Capim Dourado trouxe aqui para o Mumbuca, para o Madeira?
Muita coisa fundamental. É o pão na mesa, coisa que a gente não tinha na casa. Hoje se acha e encontra, troca Capim Dourado. Sim. Geladeira, fogão, ferro elétrico, guarda-roupa, mesa. A nossa casa hoje, se podemos falar assim, está charmosa. Charmosa através do Capim Dourado. E a gente tem o maior respeito para não acabar isso aí, porque a tradição não é da agora. A tradição do nosso antepassado, que deixou essas coisas de documento, e a gente quer segurar, respeitar, considerar, levar hoje o conhecimento para hoje, o fruto de hoje, da família, fazer esse papel de honra, de respeito, para poder não acabar.
Tá bom então, doutora. Então, muito obrigado aí pela entrevista e parabéns aí vocês pelo trabalho e sucesso.
Obrigada também. A gente agradece ao senhor que está aqui no Mumbuca com a gente. É um charme muito importante, um momento feliz. Agradecemos.
É a terceira festa já, né?
Isso. E é bem-vindo todo momento aqui no povoado. Está de braço aberto o coração.
Muito obrigado.
Tem o seu cantinho de ficar, né, Vami?
Hoje, a artesã mais idosa do povoado Mumbuca é Diomar Ribeiro da Silva, mais conhecida como Dona Santinha. Ela se orgulha de ser pioneira na confecção do artesanato, além de ser cantora e compositora.
Eu é quem fiz a corda do Capim Dourado. Muitas pessoas acham difícil, mas eu achei fácil. E assim, várias coisas eu tenho feito do Capim Dourado.
Sei,
graças a Deus, eu sou artista do Capim Dourado.
Tudo e a senhora agora está aprendendo agora a tingir a seda?
Ah, não, de muitos anos que eu sabia tingir a seda.
Eu já sabia?
Eu aprendi com a minha avó.
Ah, é?
É, tingir a seda. A preta, a cor, de toda cor.
Sei, a preta com caju.
Com caju. E a outra, a preta faz com a casca do camaçari e a casca do araçá. E nós pôr um pouco do barro, da lama do barro, do barreiro que nós faz o pote, faz o alguidar, faz as coisas dois. Aí nós pega um pouco e mistura com aquela água e faz uma seda bonita, pretinho.
Sim.
Tudo na natureza.
Tá certo. E a senhora então continua nativa, né?
Continua nativa.
Fazendo capim dourado.
Capim dourado.
E isso representa para a senhora uma boa renda?
Representa a boa renda. Representa a comunidade de Mumbuca. Foi a única coisa que pode dar acesso à comunidade de Mumbuca, foi o capim dourado.
Sim.
Porque, né, não tinha, de primeiro não tinha nada aqui. Hoje, através do capim dourado, nós conhecemos mais amigos. Mais pessoas para nos ajudam com uma ajuda com a roupa, outra ajuda com caçado e conhecendo mais amigos.
E hoje a senhora também tem dinheiro para comprar?
E hoje tem dinheiro. Não é muito, não, mas é, gente, porque eu estou velha, não ando trabalhando mais como eu trabalhava, né?
Sim.
O tempo que eu trabalhava do Capim Dourado não tinha o valor que tinha hoje, né?
Sim.
Era muito difícil. Sim. Mas hoje tem valor, graças a Deus. Está valorizando o lugar, valorizando a cidade. E ensinando as crianças, não é? Aprender, todas as crianças sabem.
Agora, hoje é mais uma professora.
Sou mais uma professora. Graças a Deus por isso.
Tá certo.
Ensino, não é só o Capim Dourado, como a tradição das músicas a outra hora, né, que tinha.
Pois é. E a senhora também, é isso que eu ia perguntar agora. Quer dizer, além de ser um artesã do Capim Dourado, a senhora também é uma cantora e compositora aqui da comunidade.
É, uma cantora e compositora. Eu fiz 25 músicas. Da minha e a comissão minha mesmo.
Trançando o Capim Dourado.
Trançando o Capim Dourado e cantando a música. Até a língua dos índios, eu pude aprender um pouco.
Tá bom.
Porque
a senhora aprendeu com a sua...
A minha avó, meu avô. Sim. Elas cantavam, os índios cantavam. Sim. Aí ela aprendeu que nós somos descendência também de índio. Não é só de Calambolo, não. Sim. Nós temos descendência do grande índio também.
Tem, né?
Que os índios cantavam assim.
Certo.
Cristo couva, creio, tá aí, cautif, tá aí, cautif, tá aí, cautif. Cristo couva, creio, tá aí, cautif, tá aí, codiçarão, tá aí, codiçarão, tá aí, codiçarão, tá aí, codiçarão. E já na língua nossa brasileira, que o Brasil é diferente, assim. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, e passa o temporal, e passa o temporal.
Dona Santinha, me diga uma coisa. A senhora, porque vocês se tornaram evangélicos porque vieram uns missionários americanos para aqui, não é isso? Uhum. A senhora já era nascida?
Já era nascida.
Como é que foi essa história? Eles chegaram aqui, não tinha estrada, não tinha nada.
Ele chegou aqui, o missionário Areolinho. Ele chegou num dia de uma festa do Divino, né? Tinha muita gente nessa fé. E ele pediu a oportunidade, subiu na mesa e pregou o evangelho.
Mas esse era americano, não?
Não. Depois dele, que os americanos vieram.
Isso foi na...
Na festa do Divino.
Mas isso em que é?
Não, tá com muitos anos, era muito pequenininho.
Parece que eles chegaram aqui de avião?
Os americanos foi.
Foi?
De avião, foi.
Naquela época, 1930, 40,
foi, muito tempo, era pequena.
Porque só tem quantos anos hoje?
Já estou com 67 anos.
67, só tinha quantos anos na época?
Eu tinha, podia ter 16 anos.
Quanto?
16.
16?
16.
Ou só já era uma mocinha?
E era mocinha. Essa
como
comunidade...
é que eles casaram aí? Tinha campo?
Fizemos campo, ou por cima, depois jogou o bilhete, pediu campo naquele lugar, nós fizemos campo e eles aterrissaram. E aí ficou essa comunidade evangélica.
Aquelas cantorias que da época dos antigos, dos negros, antigos. Vocês perderam?
Não, essa mesmo, nós não perdemos a tradição dela, não. Que é essa que nós cantamos, essa que é a roda. E fala, Margarida está chorando porque não há que o chapéu que está no CD.
Tá bom. Obrigado,
obrigado, senhor. Obrigado, muito obrigado. Foi todo um prazer, foi o meu, de falar da comunidade de Mumbuca, né?
A nova geração de artesãs do povoado Mumbuca está preocupada em manter a tradição e garantir que todos sigam os procedimentos que garantem a preservação do capim-dourado. É o que nos explica Ana Cláudia Matos, organizadora da terceira festa da colheita do capim-dourado.
Essa festa é justamente isso, é para marcar esse período e mostrar a importância do capim-dourado para a comunidade, para a região do Jalapão. E essa importância vem através da união do conhecimento tradicional da comunidade com o conhecimento científico, que já temos essa pesquisa já em campo, e mostrar para as pessoas que o capim-dourado é algo lindo, maravilhoso, que dá renda, que é tradicional, mas que precisa cuidar. E para cuidarmos, precisa saber o quê? Porque se a pessoa não conhece, não tem um conhecimento sobre a matéria-prima, como que ele vai continuar brilhando? Como ele vai continuar preservando? Então, esse conhecimento tradicional, com conhecimento científico, com os apoios, a parceria com as comunidades, a interação e parceria com o órgão público, interação com os visitantes, interação com as comunidades vizinhas que também já estão fazendo o capim-dourado. Essa é a intenção, de valorizar a tradição, a história, e pensando em continuar preservando.
Hoje, depois de quase 20 anos, né, de início do artesanato com o capim-dourado, qual é o balanço que você pode fazer? Assim, o que isso trouxe de benefício para a comunidade? Quais os principais problemas que vocês estão enfrentando hoje?
Assim, benefícios são muitos, né? Mas temos aí muitos desafios também a ser enfrentados. Por exemplo, um dos maiores desafios é justamente colher na época certa e deixar a semente lá. Questão do fogo também, que é muito prejudicial. Tem muitas pessoas colocando fogo fora do tempo. Já tem vereda que era para ser colhida este ano, já está queimada. Então é muito importante que as pessoas conscientizem de que o capim-dourado é lindo, maravilhoso, mas tem que ser cuidado. Então, em vista de que antes a questão da renda, da autoestima das pessoas, de saber que o capim-dourado é lindo e maravilhoso e pertence, sabe? O sentimento de pertencer, de saber fazer algo lindo, maravilhoso, é muito lindo. Isso é, e a renda que trouxe, que a pessoa, a partir do momento que nós começamos a comercializar, porque o capim-dourado existe há muitos e muitos anos, mas comercializados é, como você falou, menos de 20 anos, né? E deu a possibilidade de comprar um fogão, de comprar uma geladeira, de comprar as coisas que não teria condições de comprar antes. Mas junto com isso veio também outras coisas, que é o problema de cuidar. Não adianta querer comprar uma geladeira, televisão, se que não cuida do capim-dourado para manter ele, para deixar esse brilho continuar.
Vocês vão começar a colheita do capim-dourado aí no, essa semana. Você falou aí na questão do fogo, né? Esse fogo vai prejudicar a colheita desse ano?
Sim, vai prejudicar, porque teve queimadas aí que não deveria ser feito, porque já fez no ano passado e foi um fogo clandestino, um fogo criminoso, né? Que queimou toda a matéria-prima, que não deveria queimar essa vereda neste ano. E essa vereda que foi queimada já foi queimada no ano passado. E o controle é queimar em dois anos, o mais longo possível, assim.
Você acha que está faltando conscientização do povo para a questão do fogo?
Sensibilização, fiscalização. Uma das questões, por exemplo, que aconteceu recentemente, uma das comunidades que faz parte da Associação de Mumbuca, teve que colher antes do tempo, né? E estava começando já a fazer peças e mandando para a loja da comunidade. Então, nós mandamos um aviso, mandamos um comunicado para essas comunidades que, se eles tirassem antes do tempo, eles, além deles serem multados, a gente ia procurar os órgãos competentes para resolver essa questão. E, além de tudo, eles não ia poder colocar na loja, porque nós não queremos um artesanato sem brilho e que mate, que morre a matéria-prima.
Hoje, o principal lugar de venda do capim do artesanato que vocês fazem é na loja, que fica aqui no próprio povoado?
Sim, é na loja. No Tocantins é só na loja. Capim dourado do Mumbuca é só na loja. Mas em Brasília nós temos a Central do Cerrado. Era uma ONG que agora transformou em cooperativa, com vários produtos de vários locais do Brasil inteiro. E nosso capim-dourado está, capim-dourado de Mumbuca, do povoado Prata e de Mateiros, da cidade de Mateiros. São os artesanatos que são expostos lá na Central do Cerrado.
E a questão desse certificado, né, de registro de origem que vocês estão recebendo, o INPI, o que é isso, você espera que isso traga para o artesanato capim dourado?
Nossa, esse certificado é um sonho para a comunidade, é um sonho para mim, era um sonho para a avó, porque vai dar a diferenciação no nosso produto, vai nos fazer diferente, que hoje as pessoas não sabem quais são os produtos que têm qualidade, quais pessoas que têm origem diretamente do Jalapão, porque se vai em qualquer lugar do Brasil, não tem mais esse anexo, o capim dourado está perdendo-se as características tradicionais, e a partir desse selo, dessa identificação, vai dar para o consumidor, para o cliente que quer comprar um produto justo, um produto sustentável, vai dar essa diferenciação para ele comprar o que é de melhor, e o de melhor que vem das pessoas que fazem realmente, não o atravessador, mas aquela pessoa que faz parte de uma associação, que tem todo o cuidado de colher na época certa, de semear, de deixar a semente lá. Isso vai ser fantástico, e é isso mesmo que o capim-dourado está precisando.
E vocês estão buscando também o aprimoramento, né, do artesanato que vocês fazem, né? Vocês estão, inclusive, fazendo parcerias aí, estão recebendo visita e cursos de designer de joias, não é isso?
Sim. Então, esse curso é muito importante para nós, porque o capim-dourado, ele, no ano 2000, 97, 2001, o governo do estado trouxe um dos melhores design e artesanato em fibra do Brasil, que é o Renato Imbruiz. Então, este design desenvolveu com a gente as principais peças que hoje estão no mercado. Por exemplo, a avó fabricava o chapéu, mas ele não fabricava com a qualidade, por exemplo, com o tamanho, ele diminuiu o peso, diminuiu os fios, ele ensinou a dar o acabamento no que era tradicional, e isso deu continuidade a isso no mercado. E hoje, por exemplo, nós fizemos lançamento na parte da manhã, do lançamento das novas peças que foram feitas, bijuterias. O nome da coleção é Mumbuca Natureza, que o design deu a ideia para a gente de fazer com as flores do campo, com as flores que nós temos, com os animais do campo, por exemplo, o tatu bola, o veado, a campeira, a ema. Nós conseguimos reproduzir essas peças no capim-dourado e com tingimento natural da seda do buriti, que podemos fazer a seda buriti preta, vermelha, amarela. Então, nós tivemos esse aprimoramento.
Vocês estão tingindo a seda do buriti com o quê?
Com tingimento natural, de folhas. Por exemplo, a folha de caju dá o preto. E até o próprio capim dourado, o restante que sobra assim, da nossa construção, da nossa fabricação, a gente coloca junto com a seda para ferver durante um determinado tempo e que a gente colore e dá um amarelo lindo. Dá um amarelo, dora a seda. Sim. Então, isso é muito lindo, foi bastante produtivo esse curso e vamos dar continuidade.
Tá bom. Então, sucesso aí para vocês e obrigado aí pela entrevista, pelo convite aí para participar da festa.
Obrigada, é uma honra ter você como jornalista, como um amigo da comunidade. É uma honra ter para nós aqui a presença da Rádio Senado e deste programa que é ouvido por todos nós, que todas as pessoas ouvem, né?
Esta foi Ana Cláudia Matos, líder comunitária e organizadora da terceira festa da colheita do capim dourado do povoado Mumbuca, em Mateiros, Tocantins. Mumbuca é o nome de uma abelha sem ferrão, nativa da região, que faz a sua colmeia em um buraco no chão. Hoje ela ainda está presente, mas já está mais difícil de ser encontrada. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental. Uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.